Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, convosco na apresentação da primeira meia hora, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia lança nova onda de mísseis sobre a Ucrânia. Estados Unidos impõe sanções ao grupo mercenário russo Wagner. As tropas israelitas matam 9 palestinianos em operação em Jenin. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. As contas de Isabel dos Santos no Dubai vão estar em foco. A ministra da Educação diz que não pode responder exigências de professores para já.
Logo que nós terminemos essa discussão no Parlamento sobre o orçamento, estaremos mais disponíveis.
Não brinca, não é? com a paciência dos professores.
Vamos também falar do potencial agrícola de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos então aqui às notícias internacionais. A Rússia lançou hoje uma nova onda de ataques com mísseis contra a Ucrânia, causando a morte de pelo menos 11 pessoas. Outras 11 pessoas ficaram feridas nos ataques que atingiram 11 diferentes alvos através do país. As autoridades militares ucranianas disseram que mais de uma dúzia de mísseis tinham sido destruídos pelas defesas antiaéreas da capital Kiev. Dois complexos de energia foram atingidos na região de Odessa, no sul do país. Os ataques deram-se poucas horas depois do presidente Volodymyr Zelensky ter apelado aos países ocidentais para fornecerem mísseis de longo alcance e aviões de guerra. Um conselheiro do presidente disse que a Ucrânia vai agora pressionar os países ocidentais a fornecerem aviões de guerra, como os caças americanos F-16. No campo de batalha, forças ucranianas continuam debaixo de pressão incessante no leste do país, disse o comando das forças ucranianas, que acrescentou que as forças russas tinham colocado no terreno um número superior de soldados e armas. A ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, chegou entretanto à cidade de Odessa para discutir as necessidades ucranianas nos próximos meses. Os arredores de Odessa foram atingidos nos ataques de hoje e a diplomata francesa tinha programado uma visita a um dos locais que foi atingido. Os Estados Unidos impuseram hoje mais sanções contra o grupo militar privado russo Wagner, que os Estados Unidos diz estar a ajudar as forças militares russas na Ucrânia. O Departamento do Tesouro classificou o grupo Wagner como organização criminal transnacional significativa e disse que o pessoal da Wagner esteve envolvido em graves atividades criminosas, incluindo execuções em massa, violações, rapto de crianças e abusos na República Centro-Africana e no Mali. Várias outras entidades acusadas de apoiarem Wagner, incluindo duas companhias chinesas e uma russa, estão também abrangidas pelas sanções. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse haver indícios de crescentes tensões entre o grupo Wagner e as autoridades militares russas. Os Estados Unidos dizem que a Wagner tem 50 mil homens na Ucrânia, incluindo 10 mil mercenários contratados e 40 mil recrutados de prisões russas. As forças israelitas mataram 9 palestinianos durante uma operação em Jenin, na Cisjordânia, para prender militantes da organização Jihad palestiniano, que alegadamente preparavam ataques bombistas contra israelitas. As autoridades disseram que a operação, levada a cabo durante o dia, e que raramente acontece, foi realizada depois de informação ter indicado que o Jihad palestiniano preparava ataques contra Israel. Um forte tiroteio colidiu e um edifício foi parcialmente destruído depois de explosões no seu interior. Um dos 9 mortos foi identificado como membro de uma outra organização palestiniana, a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa. A ministra da Saúde palestiniana acusou as forças israelitas de terem disparado gás lacrimogéneo contra um hospital pediátrico na zona. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai visitar o Egito, Israel e a Cisjordânia de 29 a 31 de janeiro. O Departamento de Estado diz que Blinken visitará Jerusalém, Ramala, com quem vai discutir o apoio americano à segurança de Israel, particularmente face a ameaças do Irão, planeando também encontrar-se com dirigentes palestinianos para discutir a importância de uma solução dos Estados, reformas políticas e o fortalecimento das relações com os palestinianos. O presidente do Senegal e da União Africana, Macky Sall, disse hoje que os países africanos devem alocar pelo menos 10% dos seus orçamentos para a agricultura, para que o potencial agrícola do continente se possa tornar uma realidade. Sal falava na abertura de uma cimeira sobre a soberania e resiliência alimentar em África, em que participam diversos chefes de Estado e de Governo e que conta com o apoio do Banco de Desenvolvimento Africano. Números divulgados pelo Banco diz que cerca de 283 milhões de africanos passam fome. Falando na conferência, o presidente do Quênia, William Ruto, fez notar o falhanço da África em resolver o problema da alimentação, afirmando que esta questão não deveria estar a ser discutida 60 anos após a independência. A cimeira três dias termina amanhã, sexta-feira. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse hoje em Pretório, na África do Sul, que será a África quem vai determinar o futuro da economia global, acrescentando que é do interesse dos Estados Unidos que continue a ser próspero. Yellen disse que uma África próspera significa um maior mercado para produtos e serviços americanos e mais oportunidades de investimento. Cerca de 600 companhias americanas operam atualmente na África do Sul, empregando um total de 220 mil pessoas. E por último, a economia americana continua a crescer a um ritmo forte no quarto trimestre do ano passado, mas parece ter abrandado na última parte do ano. O produto interno bruto cresceu neste trimestre ao nível anual de 2,9%, disse o Departamento de Comércio, um abrandamento em relação ao trimestre anterior.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A possibilidade de uma nova greve dos professores poderá tornar-se uma realidade na próxima semana. As negociações estão paralisadas porque a Ministra da Educação diz ter que esperar pela aprovação do novo Orçamento Geral do Estado, mas que é possivelmente uma reunião nos próximos dias. O Sindicato dos Professores diz que estes estão a perder a paciência. Coque Mukuta.
A resolução do problema dos professores angolanos está dependente das discussões do Orçamento Geral do Estado. Segundo Luiz Agrilo, ministro da Educação, teve de solicitar uma moratória aos professores em função das discussões do Orçamento Geral do Estado 2023, na especialidade que decorre no Parlamento.
Não vamos fazer reuniões em que depois as pessoas que lá estão não são capazes de dar as respostas necessárias e devidas. Logo que nós terminemos essa discussão no Parlamento sobre o orçamento, estaremos mais disponíveis e assim nós vamos retomar as nossas, em breve, daqui a poucos dias, hoje é quarta-feira, quem sabe na sexta, estamos estar em condições de receber os nossos colegas e podemos conversar.
Entretanto, Admar Ginguma, secretário-geral do Simprof, alerta o executivo para não brincar com a paciência dos professores angolanos.
Na próxima semana vamos ter que nos posicionar, né? Vamos ter que reunir os nossos secretários provinciais, né? Numa espécie de direção alargada para tomarmos um posicionamento e reunirmos os professores para que possamos definir o caminho a seguir, porque nós temos uma greve suspensa desde o dia 3 de janeiro, que pode ser efetivada a qualquer momento, já não precisará de reunir qualquer processo legal, porque todos já foram acautelados na altura, basta apenas uma comunicação aos professores para que não se façam aos locais de trabalho, mas nós estamos a depender agora, é importante que da parte do governo, porque é o governo no seu todo, né? Porque é uma decisão que não cabe só ao Ministério da Educação, tanto não brinquem, né? com a paciência dos professores. Então nós estamos a aguardar por esse pronunciamento, vamos aguardar até amanhã a ver se a senhora ministra diz alguma coisa ou não. Se não disser alguma coisa, como também já dissemos, nós na próxima semana vamos ter que reunir e tomar uma posição.
Coque Mukuta, Luanda.
O mandato do atual Procurador-Geral de Angola terminou há mais de um mês, mas até agora não há sinais se o Presidente vai nomear um novo Procurador ou se vai manter Peter Gross no cargo. Manuel José.
Peter Gross, nas vestes de Procurador-Geral da República, tem sido a figura principal no combate à corrupção. Uma das divisas do Presidente da República, João Lourenço, que em 2017 usou como sua principal estratégia da sua governação. Em dezembro, o chefe de Estado efetuou uma série de remodelações em vários lugares-chave e de soberania, mas não mexeu na Procuradoria-Geral da República, o que provocou várias especulações há mais de um mês. Se está na expectativa se Peter Gross continua ou surge uma figura nova à frente da Procuradoria. O professor de Direito Constitucional Avelino Capaco diz que não há motivo para alaridos. O especialista pensa que brevemente teremos a nomeação de um novo procurador.
Não para, o vice-procurador representa o procurador-geral da República, tribunais superiores e todos os assuntos do Estado. Portanto, daqui a pouco hoje a nomeação do procurador-geral da República ele representa o procurador.
O académico Sebastião 25 diz não haver vacatura. O atual procurador só deixa de exercer depois da tomada de posse do próximo.
Há um procurador em funções. Ainda que o mandato tenha terminado, ele está em funções e pratica atos inerentes à função, nem que sejam ser de gestão corrente, mas continua em funções. Até a indicação e a posse do novo procurador, o país tem procurador.
Já o advogado Pedro Capracata tem a convicção que o atual procurador não terá condições para continuar.
Está tudo criado para qualquer pessoa, a qualquer momento, põe o cargo à disposição.
Pedro Capracata, que reforçou a ideia dos demais colegas de que não existe vacatura na Procuradoria-Geral da República. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A área explorada para a produção de alimentos em Angola, estimada em 321.285 hectares, quando o país dispõe de mais de 3 milhões de hectares de terras aráveis. Os números foram revelados pelo recenseamento agropecuário de pescas, o primeiro realizado desde 1975, o ano da independência de Angola. João Marcos, com reações.
Apresentados na última semana pelo Instituto Nacional de Estatística, um dos organismos envolvidos na missão levada a cabo entre 2019 e 2020, os resultados indicam que a área em exploração não passa de 10,37% de um vasto potencial. Em defesa da franja que garante quase 90% dos bens produzidos, o técnico agrário José Maria Catiavala, secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, indica que outros dados não abordados neste RAP são tão preocupantes como a área desperdiçada.
Só 1,6% do total das explorações agrícolas familiares, que estão acima de 2 milhões, recebem a assistência técnica. E só 0,4% têm acesso ao crédito. São dados que revelam o estado de abandono a que se encontra o setor agrícola no nosso país. A continuar assim, vai ser muito difícil tornarmos a nossa economia mais diversificada, robusta.
O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, que viveu a fase de produção na administração colonial portuguesa, defende que é preciso sair das rotinas do milho, mandioca, feijão e batata, produtos que surgem no recenseamento como favoritos. Com o debate sobre as terras aráveis na ordem do dia, Severino lembra que há margem para o algodão, sisal e o café, sublinhando que, neste sentido, a AIA apresentou propostas ao executivo angolano.
Nós sempre fizemos algodão na Uila, no Xangaroi. Um outro produto que também estamos a tentar que se relance é a produção de sisal. E há terras onde não se pode crescer teimoso de produzir milho ou outro tipo de cereais, porque não temos as melhores condições biométricas para garantir isso. Por isso é que neste conjunto de propostas que nós fizemos, são 80 que estão em mão do governo e orientadas ao hoje é, nós dizemos, a saída da crise económica de Angola não pode ser feita só pelos bancos. Tem que haver fundos.
Fonte do Ministério da Agricultura e Florestas, organismo que também esteve nesta missão, aponta como causas, entre vários fatores, a falta de capacidade técnica e a guerra que terminou há 20 anos, deixando vários campos minados. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Ativistas angolanos criticaram hoje o silêncio do governo da província de Luanda sobre o comunicado sobre a Marcha pela Justiça e Liberdade, prevista para acontecer neste sábado e que foi remetida há uma semana, mas asseguram, no entanto, que a marcha acontecerá com ou sem a presença da polícia. O ativista Cavalheiro Democrata, que falava em conferência de imprensa de apresentação do manifesto em prol da justiça e da liberdade em Angola, disse que a marcha visa exigir justiça e fim de perseguição às jungueiras, às vendedeiras ambulantes e liberdade já para os presos políticos. O porta-voz recordou que a lei sobre o direito à reunião e manifestação determina que os organizadores devem apenas comunicar às autoridades os objetivos da marcha e estas informaram à polícia para a segurança dos manifestantes. Os ativistas no manifesto em prol da justiça e liberdade em Angola disseram que Angola vive um misto de autoritarismo e de terrorismo de Estado devido à subversão da Constituição, dos tratados internacionais e uso da força e violência dos órgãos de defesa e segurança. No manifesto pedem que o governo angolano deixe de combater os pobres e que combata a pobreza e a miséria e exigem a libertação dos presos políticos, nomeadamente Tanice Neutro, Luter Campos, Zeca Muchima e Julino Kalupateka. Várias empresas foram construídas secretamente nos Emirados Árabes Unidos em nome da família do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Foi hoje revelado, isto ao mesmo tempo que o primeiro-ministro português negava ter tentado pressionar um banco a favorecer Isabel dos Santos. João Santa Rita.
O site Africa Intelligence, citado pelo portal Angola 24 Horas, disse que na origem destes arranjos financeiros está uma empresa de gestão de fortunas, o Grupo Helen International, FZE, que é alvo de investigações nos Estados Unidos, França, Suíça e Luxemburgo. Além da antiga família presidencial angolana, a publicação avança que vários poderosos clientes africanos também usaram os seus serviços. Em 2018 foram publicados documentos da Helen International que mostram que a companhia foi usada por pelo menos 200 pessoas, incluindo oligarcas russos, aristocratas europeus, negociantes de arte italianos e empresários franceses, para evitar impostos. O Helen International, com sede em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, não é encontrado online e opera como um grupo de empresas e fundos que permite aos clientes fazer transações de forma secreta. A empresa também emitiu cartões pré-pagos sem o nome do titular, saques em dinheiro, empréstimos alegadamente fictícios não reembolsáveis, além de usar pseudónimos para ocultar a identidade dos principais clientes. Entretanto, em Portugal, em 23 de novembro do ano passado, o Partido Social Democrata, na oposição, questionou o primeiro-ministro António Costa sobre a afirmação do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que num livro publicado recentemente disse que Costa pediu para proteger a empresária Isabel dos Santos por ser filha do presidente de um país amigo. Em nota agora revelada, o primeiro-ministro afirma que nunca fez, junto do Banco de Portugal, ou de quem quer que seja, diligências a favor da idoneidade de Isabel dos Santos e apenas atuou para procurar resolver o bloqueio acionista no BPI. Disse ele, são acusações falsas e ofensivas que, em novembro, e vai processar o ex-governador Costa. Escreve que nunca fez diligência junto do governador do Banco de Portugal ou de quem quer que seja a favor da filha do antigo presidente de Angola. Nem, em concreto, sobre se devia ou não ser considerada idónea para ser administradora do Eurobic, quanto mais por esta ser filha de um presidente de um país amigo, disse António Costa, que refere depois que o Eurobico, que Isabel dos Santos era acionista, não foi objeto de qualquer tipo de ação por parte do seu governo e que apenas o Banco de Portugal pode avaliar do fundamento da sua intervenção na definição do Conselho de Administração desse banco, que nunca foi comunicada publicamente, nem tal dado foi conhecimento ao seu executivo.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também FM. Em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Não se esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. Esta é a Voz da América. Esperamos que continue na nossa companhia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado amanhã do África Agora é Mohamed Yassin. Ele é investigador e também deputado. Se quiser, pode enviar perguntas ou comentários para o nosso número do WhatsApp. Eu volto a repetir. É o mais 1-202-251-9466. Prossegue no Namibe o julgamento de dois antigos destacados funcionários do Ministério da Saúde acusados de terem desviado milhões de kwanzas do Ministério. A Procuradoria pediu pesadas penas de prisão para os acusados, enquanto a defesa pediu absolvição. Mas a sessão de hoje foi também marcada pela alegação de que o veículo de um dos acusados foi confiscado pela polícia e está a ser usado por funcionários da Procuradoria. Armando Chicoca.
E não seja isso aquilo, então o diretor municipal de saúde, Namibe, durante a sessão das alegações da manhã desta quinta-feira e na presença de seu advogado.
Na verdade, pensei que estaria arrolado no processo, logo fui notificado, fui ouvido pelo procurador, mas dois dias depois mandaram buscar a viatura de serviço. Ficou apreendida, não me justificaram o porquê e hoje eu vejo a andar com procuradores. Aqui é uma viatura que me foi atribuída por mérito, na altura o então ministro da Saúde, Vandune. Foram selecionados alguns diretores municipais na altura que tiveram um grande desempenho e eu fui felizardo.
Os magistrados do Ministério Público, instados a pronunciar-se sobre este caso, negaram prestar qualquer esclarecimento enquanto decorrer o processo. Mas a Voz da América soube de fonte junto à Procuradoria-Geral da República na província do Namibe que a viatura em hora reclamada foi entregue à PGR como fiel depositário do Estado e está ao serviço da administração da justiça no município de Camucuio. Quanto às alegações, a procuradora Isvandra Nunes Sebastião, em representação do Ministério Público, pediu a condenação dos dois arguidos.
O crime de peculato de que vem os arguidos acusados, o arguido Vitorino, é punível pela linha C do número 1 do artigo 362, com prisão de 5 a 14 anos, já que está comprovado que desviou o valor de total de 62.693.500 kwanzas pela conduta do arguido Inocêncio, que desencaminhou um total de 15.791.893 kwanzas, é aplicável à linha B do número 1 do artigo 362 do Código Penal vigente, punível com a pena de prisão de 3 a 10 anos, por se tratar de um valor consideravelmente elevado. Meritíssimo juiz, por tudo que foi aqui exposto, é dentro das molduras penais que nós aqui elencamos que os arguidos devem ser responsabilizados.
O advogado de defesa, Rogério Tavares.
Entre aplicar o direito e a prudência, aplica-se a prudência para que não se condene um inocente e se beneficie um criminoso. Entre termos inocentes na cadeia e criminosos absolvidos, Vossa Excelência, Meritíssimo Juiz, melhor do que eu sabe, é preferencialmente ter os inocentes aqui em liberdade conosco.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, vamos começar com o Tchad na Taça das Nações Africanas de Futebol. Só para jogadores internos, Mambas já estão em Constantine, a cidade argelina, onde no sábado vão disputar os quartos de final da competição com Madagascar. Estava previsto um treino ainda hoje em Constantine, onde faz frio. Os jogadores moçambicanos habituados ao calor vão ter que se habituar ao frio, com temperaturas muito baixas, algumas vezes a 0 graus. Os jogadores moçambicanos têm, entretanto, mais um incentivo para vencerem. A Municipalidade do Chimoio anunciou a entrega de talhões a todos os jogadores da seleção, incluindo a equipa técnica, pois qualquer mamba que estiver interessado num terreno é só ir a Chimoio e pedir. Talvez juntando tudo, dá para a propriedade agrícola. Terra fértil, com bom clima no Chimoio. E vamos agora para Portugal, onde hoje temos um jogo do campeonato. O último, o Paços de Ferreira, recebe o primeiro, o Benfica. Benfica tem neste momento 4 pontos de vantagem sobre o Braga, em segundo lugar, que amanhã defronta o Sporting. No fim de semana, Sporting está em ação na final da Taça da Liga para defrontar o Porto, que ontem bateu o Académico de Viseu por 3-0. Na vizinha Espanha, hoje um bom jogo, os dois grandes rivais de Madrid, Real e Atlético, frente a frente, nos quartos de final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. O moçambicano Reinildo Mandava, como sempre, deverá estar na defesa do Atlético. Ontem, Barcelona e o Osasuna qualificaram-se para as meias finais. Barça bateu o Real Sociedade 1-0. Osasuna eliminou o Sevilha 2-1 após prolongamento. Entretanto, o Centro de Estudos de Futebol, CIES, baseado na Suíça, divulgou um estudo sobre os gastos de clubes nos mercados de transferência deste ano e do último. Chelsea está no topo, gastou 555 milhões de euros para adquirir 15 futebolistas. Manchester United em segundo, muito abaixo, 272 milhões por 7 jogadores. Primeiros 5 lugares de transferências estão só clubes ingleses. E todos os 20 clubes da Primeira Liga, a Premier League, estão na lista dos 50 clubes que mais gastaram nas transferências. Liga inglesa cheia de dinheiro. Ontem na Taça da Liga, Manchester United bateu o Nottingham 3-0. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernandes está de volta no Houston Rockets, que contudo continua mal. Ontem o Houston perdeu com a equipa aqui da casa, Washington Wizards, 108-103. Bruno Fernandes jogou 11 minutos, marcou 6 pontos. Rockets continuam a ser os mamparras da Conferência Oeste, estão em último lugar com 11 vitórias e 37 derrotas. Bruno Fernandes já tinha também jogado na segunda-feira, quando os Rockets aí ganharam, bateram o Minnesota por 119-114. E por menor curioso, nesse jogo, o angolano jogou também 11 minutos. Ténis, campeonato aberto da Austrália, já temos as finalistas, a kazakh Helena Rybakina qualificou-se para a final ao bater nas meias finais a Bielorrússia Victoria Azarenka. Nem vitória e cheia de azar. Azarenka perdeu em 2 sets, parciais de 7-6, 6-3. Bye bye, Azarenka, fica para a próxima. Na final, Rybakina vai defrontar Arina Sabalenka, da Bielorrússia, que derrotou a polaca Magna Linette, também por 2-0, 7-6, 6-2. Adeus, Papa Magna.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Uma emissão que tem como engenheira técnica Holly Kephart, o produtor é o Mariano Bartolomeu. A apresentação nos primeiros 30 minutos foi Dana Guedes. Vou deixar-vos depois com o Amâncio Miguel, que vos vai acompanhar na próxima hora na apresentação desta emissão vespertina em português da Voz da América. Esperamos que continuem connosco.
Is both. Estimado ouvinte, muito bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. O nosso sonoplasta hoje é o Justin Wright, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mãe Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias que serão apresentadas por Ana Guedes, Rússia lança nova onda de mísseis sobre a Ucrânia e Estados Unidos impõem sanções ao grupo mercenário Wagner. Tropas de Israel matam 9 palestinianos numa região, ou melhor, numa operação em Jenin. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em www.voportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. Para falar connosco através do WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com a Ana Guedes.
A Rússia lançou hoje uma nova onda de ataques com mísseis contra a Ucrânia, causando a morte de pelo menos 11 pessoas, ferimentos em 11 outras. As autoridades militares ucranianas disseram que mais de uma dúzia de mísseis tinham sido destruídos pelas defesas antiaéreas da capital. Os ataques deram-se poucas horas depois do presidente Zelensky ter apelado aos países ocidentais a fornecer mísseis de longo alcance e aviões de combate. Um conselheiro do presidente disse que a Ucrânia vai agora pressionar os países ocidentais a fornecerem aviões de guerra, como os caças americanos F-16. No campo de batalha, as forças ucranianas continuam debaixo de pressão incessante no leste do país. A ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, chegou, entretanto, à cidade de Odessa para discutir necessidades ucranianas nos próximos meses. Os arredores de Odessa foram atingidos nos ataques de hoje e a diplomata francesa tinha até programado uma visita a esse, um dos locais atingidos. Os Estados Unidos impuseram hoje mais sanções contra o grupo militar privado russo Wagner, que os Estados Unidos diz estar a ajudar as forças militares russas na Ucrânia. O Departamento de Tesouro classificou o grupo Wagner como organização criminal transnacional significativa e disse que o pessoal da Wagner esteve envolvido em graves atividades criminosas, incluindo execuções em massa, violações, rapto de crianças e abusos na República Centro-Africana e Mali. Várias outras entidades acusadas de apoiar a Wagner, incluindo duas companhias chinesas e uma russa, estão também abrangidas pelas sanções. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse haver indícios crescentes de tensões entre o grupo Wagner e as autoridades militares russas. Forças israelitas mataram 9 palestinianos em operação em Jenin, na Cisjordânia, para prender militantes da organização Jihad palestiniano que alegadamente preparavam ataques bombistas contra israelitas. Um forte tiroteio colidiu e o edifício foi parcialmente destruído depois de explosões no seu interior. Um dos mortos foi identificado como membro de outra organização palestiniana, a Brigada dos Mártires Al-Aqsa. A ministra da Saúde palestiniana acusou as forças israelitas de terem disparado gás lacrimogéneo contra um hospital pediátrico na zona. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai visitar o Egito, Israel e a Cisjordânia de 29 a 31 de janeiro. O Departamento de Estado disse que Blinken visitará Jerusalém e Ramallah, com quem vai discutir, ou onde vai discutir, o apoio americano à segurança de Israel, particularmente face a ameaças do Irã, planeando também encontrar-se com dirigentes palestinianos. O presidente do Senegal e da União Africana, Macky Sall, disse hoje que os países africanos devem alocar pelo menos 10% dos seus orçamentos para a agricultura, para que o potencial agrícola do continente possa tornar uma realidade. Números divulgados pelo banco dizem que 283 milhões de africanos passam fome. Isto, o Banco de Desenvolvimento Africano. Falando na conferência que decorre no Senegal, o presidente do Quênia, William Ruto, fez notar o falhanço da África em resolver o problema da alimentação, afirmando que é já uma questão que não deveria estar a ser discutida, isto depois de muitos destes países terem tido a independência há 60 anos. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse hoje em Pretória, na África do Sul, que será a África quem vai determinar o futuro da economia global, acrescentando ser do interesse dos Estados Unidos que o continente seja próspero.
Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem, quando são 12 horas e 35 minutos e 30 segundos aqui em Washington, D.C. E começamos em Moçambique. Os Estados Unidos da América vão continuar a apoiar este país na adoção de medidas de adaptação às alterações climáticas, tendo já investido cerca de 20 milhões de dólares em vários programas. Esta garantia foi dada pela embaixadora Linda Thomas Greenfield, representante das Nações Unidas, ou melhor, dos Estados Unidos das Nações Unidas, que está de visita a Moçambique. Visita essa que é acompanhada por Alfredo Júnior.
A visita a Moçambique da embaixadora Linda Thomas Greenfield, representante dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, iniciou na Praia das Três Árvores, onde decorre o projeto de restauração do mangal na cidade de Maputo. Thomas Greenfield plantou uma árvore junto do local que dá nome à praia, onde, devido aos efeitos das mudanças climáticas, apenas duas das anteriores três árvores sobrevivem e continuam a sua função de proteção ao ecossistema marinho. No âmbito das medidas de adaptação às alterações climáticas em Moçambique, os Estados Unidos da América já disponibilizaram ao país cerca de 20 milhões de dólares americanos. Apoio financeiro esse que continuará, tendo em conta o compromisso dos dois países na preservação do meio ambiente, garantiu a embaixadora Linda Thomas Greenfield.
We have provided over $20 million, am I correct?
Nós já financiamos em cerca de 20 milhões de dólares a este projeto, de modo a que possamos preservar estas praias para futuras gerações. Tive a oportunidade de plantar 5 árvores de mangal e vou acompanhar o seu crescimento com regularidade. A restauração do mangal requer um comprometimento diário de todos envolvidos. Moçambique é um dos países de África com maior área de hectares de mangal. O vereador do município de Maputo, Nerson Luvan, referiu que os Estados Unidos da América é um dos parceiros importantes nas ações para a reposição dos mangais, que são importantes para a proteção do ecossistema marinho.
Olhamos com bons olhos esta aproximação da Embaixada dos Estados Unidos e o Conselho Municipal está de braços abertos e estamos a trabalhar não só com a Embaixada dos Estados Unidos, mas estamos a trabalhar com outros atores.
A embaixadora Linda Thomas Greenfield interagiu com representantes de várias organizações da sociedade civil que trabalham na restauração do mangal e a ambientalista Regina Charumar considerou que o grande desafio nesta empreitada passa por uma maior consciencialização dos utilizadores das praias moçambicanas para optarem por práticas que preservem o ambiente.
Tem sido desafiador, acho que este é o termo certo, porque à medida que nós vamos trabalhando para a restauração, há uma série de outros problemas que vão acontecendo. A nossa pretensão neste trabalho, aliás, nós estamos neste ponto do mangal há cerca de 3 anos, de forma contínua, todos os finais de semana, e a nossa meta é que este mangal seja a referência.
Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verónica Makamu, recebeu a audiência a embaixadora Linda Greenfield, encontro de cerca de 1 hora, em que serviu para reforçar os compromissos dos dois países em cooperar em matérias ligadas à democracia e os direitos humanos, fortalecer a segurança alimentar, bem como serviu para que Thomas desse as boas-vindas a Moçambique no primeiro mandato histórico no Conselho de Segurança da ONU. Em todos esses assuntos e outros, Moçambique continua um parceiro válido na região. A sua liderança ajuda no avanço e na prosperidade econômica, ajuda na segurança e na estabilidade em toda a extensão da região. Mas a sua liderança estende-se a todos os quadrantes do mundo e para instituições multilaterais, à semelhança das Organizações das Nações Unidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique, onde surgem mais problemas com a gestão de municípios, numa altura em que cada vez mais é debatida a descentralização. Ramos Miguel.
A gestão dos municípios de Moçambique tem que ser reformulada porque alguns desses municípios são instituídos tendo em conta interesses políticos e não necessariamente a sua capacidade de arrecadar receitas, que é o critério que deve ser seguido na criação de autarquias municipais, defendem analistas. As dificuldades na recolha de lixo, no abastecimento de água e no pagamento de salários a funcionários de alguns municípios, sobretudo os geridos pela RENAMO, mas não só, traduzem a gravidade da situação em muitas autarquias moçambicanas, algumas das quais com fontes de receitas robustas. O analista político Egídio Plácido diz que há graves problemas na gestão de fundos nos municípios.
Há falta de transparência em quase todos os municípios de Santiago. Algumas situações que ocorrem, a função primária dos municípios, que é pelo menos garantir a limpeza dos municípios, praticamente não existe. Todos eles ficam à espera do governo central para que tenham esses apoios. Em contrapartida, são municípios que ganham algum dinheiro através de receitas, principalmente das atividades econômicas e outro mais.
Arnamo queixa-se de alegado atraso deliberado na disponibilização de fontes de compensação autárquica pelo governo central, o governo que, no entanto, afirma que isso não justifica a falta de pagamento de salários. É urgente a reformação da forma como os municípios estão a ser instituídos no país, defende a analista Egídio Plácido.
O município não pode apenas ser instituído obedecendo o critério largo, que são questões políticas, onde normalmente o partido no poder tem maior influência. Eu acho que o grande problema começa por aí. Segundo, está mais do que claro que a gestão municipal é deficiente. Se calhar, algum tipo de receita que os municípios têm constituído, no lugar de ser encaminhado para as cofres gerais do Estado, nesse caso para a nível central, podia ser alargado um pouco mais para que também possam ter alguma sustentabilidade. É verdade que estamos a dizer que eles ganham alguma receita, nesse caso, realidades econômicas, mas também sabemos que há um outro tipo de receitas em que o município não pode cobrar. Sabe? São essas situações que, quanto a mim, devem ser reformuladas. E parece, de algum modo, que há sempre atraso na disponibilização dos fundos de compensação autárquica.
Por seu turno, o analista político Manuel Alves entende que o problema de gestão dos municípios começou com a implementação do próprio processo de descentralização, que, na sua opinião, tem sido controversa.
O que está a acontecer aqui no país é uma questão de anarquia administrativa que está a ser gerada para que essas situações aconteçam, porque os municípios coletam fontes, receitas próprias de várias maneiras e têm gerido fundo público. Tem sempre alguma alternativa para ressarcir as pessoas que contribuem para o desenvolvimento dessas próprias autarquias.
Isto numa altura em que o país caminha para a descentralização até o nível distrital.
Eu acho que isto já é um indicador próprio e que não estamos preparados para evoluir a esse nível. Se o Estado não consegue implementar com sucesso a tabela salarial única, muito menos o 13º, e como é que vai ser o peso administrativo para os outros distritos?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E quando são 12 horas e 43 minutos aqui em Washington, vamos à ação Tomé e Príncipe, isto porque cerca de 900 professores contratados no início da pandemia da Covid-19 estão há 5 meses sem salário e apelam ao governo que cumpra a sua obrigação de pagamento para aliviar a situação difícil em que se encontram. O Oscar Medeiros reporta que os docentes já se reuniram com a Ministra da Educação, Cultura e Ciência, Isabel Viegas de Abreu, e aguardam o pagamento até o fim deste mês. Mas o Ministério ainda não se pronunciou. Oscar Medeiros.
Os professores distribuídos em todos os distritos do país lecionam desde o ensino básico ao secundário, desde a primeira contratação em 2020, que os seus salários são pagos com cerca de 6 meses de atraso.
Recorda que em 2020, quando nós fomos contratados, só recebemos salários no ano seguinte. Foi praticamente lá entre mês de março e abril. Praticamente quase 6 meses depois para recebermos o salário.
O porta-voz do grupo, Adilson Boa Esperança, liderou uma representação dos professores que reuniu-se com a Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, no início de janeiro, tendo apelado ao governo o pagamento dos salários em atraso até o fim deste mês.
Há pessoas que, infelizmente, têm que pagar transporte de um distrito para outro distrito todos os dias para trabalhar. E não imagina como esses professores têm estado a fazer os esforços para conseguir estar no seu setor de trabalho todos os dias, para não faltar. E então, que também o governo faça seu papel também, faça cumprir também com suas obrigações, pagando-nos aquilo que realmente temos o direito.
Além dos atrasos salariais, o porta-voz do grupo levou a Ministra da Educação às preocupações sobre o anúncio do ministro das Finanças, feito em dezembro passado, dando conta da necessidade de rescisão de contratos com este grupo de professores.
São professores formados, são chefes de famílias, têm necessidades, têm contas para pagar como qualquer outro funcionário. Não imagina como é ficar 5 meses sem, pelo menos, uma dobra na mão. Portanto, isso é muito difícil e é lamentoso, é muito vergonhoso. E então nós pedimos, não é, encarecidamente, não somente tanto à sua excelência, senhora ministra da Educação, mas também ao mesmo senhor, tanto primeiro-ministro, que faça os possíveis para que os nossos salários sejam pagos neste mês de janeiro.
Os contactos da Voz da América junto ao Ministério da Educação para obter informações sobre este assunto foram até agora infrutíferos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, várias empresas foram construídas secretamente, ou melhor, relativo a Angola, secretamente nos Emirados Árabes Unidos, em nome da família do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Foi hoje revelado. Isto ao mesmo tempo que o primeiro-ministro de Portugal nega ter tentado pressionar um banco a favorecer Isabel dos Santos. Temos detalhes com João Santa Rita.
O site Africa Intelligence, citado pelo portal Angola 24 Horas, disse que na origem destes arranjos financeiros está uma empresa de gestão de fortunas, o Grupo Helen International, FZE, que é alvo de investigações nos Estados Unidos, França, Suíça e Luxemburgo. Além da antiga família presidencial angolana, a publicação avança que vários poderosos clientes africanos também usaram os seus serviços. Em 2018 foram publicados documentos da Helen International que mostram que a companhia foi usada por pelo menos 200 pessoas, incluindo oligarcas russos, aristocratas europeus, negociantes de arte italianos e empresários franceses, para evitar impostos. O Helen International, com sede em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, não é encontrado online e opera como um grupo de empresas e fundos que permite aos clientes fazer transações de forma secreta. A empresa também emitiu cartões pré-pagos sem o nome do titular, saques em dinheiro, empréstimos alegadamente fictícios não reembolsáveis, além de usar pseudónimos para ocultar a identidade dos principais clientes. Entretanto, em Portugal, em 23 de novembro do ano passado, o Partido Social Democrata, na oposição, questionou o primeiro-ministro António Costa sobre a afirmação do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que num livro publicado recentemente disse que Costa pediu para proteger a empresária Isabel dos Santos por ser filha do presidente de um país amigo. Em nota agora revelada, o primeiro-ministro afirma que nunca fez, junto do Banco de Portugal, ou de quem quer que seja, diligências a favor da idoneidade de Isabel dos Santos e apenas atuou para procurar resolver o bloqueio acionista no BPI. Disse ele, são acusações falsas e ofensivas que, em novembro, e vai processar o ex-governador Costa. Escreve que nunca fez diligência junto do governador do Banco de Portugal ou de quem quer que seja a favor da filha do antigo presidente de Angola. Nem, em concreto, sobre se devia ou não ser considerada idónea para ser administradora do Eurobic, quanto mais por esta ser filha de um presidente de um país amigo, disse António Costa, que refere depois que o Eurobic, que Isabel dos Santos era acionista, não foi objeto de qualquer tipo de ação por parte do seu governo e que apenas o Banco de Portugal pode avaliar do fundamento da sua intervenção na definição do Conselho de Administração desse banco, que nunca foi comunicada publicamente, nem tal dado foi conhecimento ao seu executivo.
Várias entidades chinesas, russas e americanas decidiram visitar países africanos no momento em que o continente se destaca por ser aquele que mais cresce no mundo. Vários governantes americanos estão agora no continente procurando uma linha ténue entre conseguir o apoio de África contra a agressão russa à Ucrânia e as ambições chinesas e a promessa de Washington de ajudar o continente. Álvaro Lúger Andrade.
As três potências estão em África em visitas que dizem ser uma procura de construção de parcerias mais profundas. O presidente Joe Biden afirmou no mês passado que também planeia visitar África neste ano. Washington diz que não se trata de combater as ambições russas e chinesas, mas sim de construir relacionamentos significativos em áreas como negócios, saúde, paz e segurança. Karine Jean-Pierre é secretária de imprensa da Casa Branca.
A nossa parceria na África não é a propósito de outros países. A nossa parceria lá é, como mostramos nos compromissos na Cimeira de Líderes Estados Unidos-África, os Estados Unidos veem os países africanos como parceiros genuínos e querem construir relacionamentos baseados no respeito mútuo.
Entretanto, o presidente da Comissão da União Africana alerta que a África, que foi brutalmente colonizada por potências europeias durante séculos, não é peão de ninguém. Moussa Faki Mahamat acrescentou que a China entende isso.
África recusa ser vista como uma arena de lutas de influência. Estamos abertos à cooperação e parcerias com todos, desde que respeitem os nossos princípios, as nossas prioridades e os nossos interesses. A parceria que temos com a China assenta-se nestes princípios.
Mas como disse recentemente a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, esses rivais das grandes potências estão cientes das atividades um do outro, especialmente porque a China e a Rússia mostram os seus músculos globalmente.
Many African countries are now plagued by
Muitos países africanos estão agora atormentados por dívidas elevadas e insustentáveis, e isso é inegavelmente um problema. E muito disso está relacionado ao investimento chinês na África. Esta não é uma competição com a China. Queremos aprofundar o nosso envolvimento com a África.
This is not for us. This is not a competition with China. We want to deepen our engagement with Africa.
Analistas políticos afirmam que esses dois objetivos, parceria real, mas também grande competição pelo poder, não são mutuamente excludentes. Cameron Hudson é consultor sobre África no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
Todas essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. No entanto, não estamos a ver essa verdade. Estamos apenas a ver uma verdade, que é que queremos ver a África a desenvolver. E creio que é um pouco mais complicado do que isso.
Analistas estimam que a China gastou mais de US$1 trilhão na sua iniciativa da Rota da Seda, que visa construir infraestruturas no mundo em desenvolvimento. Pequim mantém uma postura estrita de não interferência nos assuntos internos de outros países. Durante a sua primeira viagem a trabalho, recentemente à África, o novo ministro das Relações Exteriores da China rejeitou a noção do continente ser um campo de batalha ideológico, como frequentemente acontecia durante a Guerra Fria.
Nenhum país, nenhum povo tem o direito de forçar os países africanos e o seu povo a tomar partido. A África deve ser uma plataforma para a cooperação internacional, não uma arena para a competição entre os principais países.
De visita ao continente encontra-se a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, que anteriormente foi subsecretária para assuntos africanos. E no futuro, presumivelmente, Joe Biden também irá. A Casa Branca disse nesta semana que ainda não há planos concretos. O presidente enquadrou o conflito na Ucrânia como uma luta entre democracias e autocracias. Com a África dar sinais claros de retrocesso democrático, Hilson pergunta se Biden manterá esses ideais em solo africano.
Ou ele ignorará esse posicionamento ou colocará em segundo plano para que possa construir relacionamentos que possam beneficiar Washington na ONU ou no futuro a nível político.
Nessa altura, o presidente terá na sua mala de viagens princípios ou pragmatismo, ou ambos.
Os chefes de Estado africanos e parceiros de desenvolvimento discutem formas de aumentar a produção agrícola numa cimeira que tem curso no Senegal. As alterações climáticas, o aumento da inflação e os efeitos da guerra da Ucrânia na Rússia combinaram-se para tornar a segurança alimentar precária em grande parte de África. Ana Guedes.
O consenso ao longo de 3 dias de evento tem sido de que é tempo da África acabar com a sua dependência das importações de alimentos. O continente tem terra arável suficiente para alimentar 9 mil milhões de pessoas, mas gasta 75 mil milhões de dólares por ano para importar mais de 100 milhões de toneladas métricas de alimentos, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento. Aqui no UMI, Adesina é o presidente do banco que organizou a cimeira.
Só um continente seguro pode desenvolver-se com orgulho, pois não há orgulho em mendigar por comida. O momento é propício e o momento é agora. O meu coração e a minha determinação é que a África se alimente a si própria.
Cerca de 282 milhões de africanos sofrem de fome, de acordo com números das Nações Unidas. E a seca persistente empurrou algumas áreas, como o Corno de África e Madagascar, para a beira da fome.
Para ter sucesso, não há dúvida de que precisamos de subsidiar os agricultores. Temos de reduzir a taxa de migração das zonas rurais para as urbanas através do desenvolvimento das zonas rurais. Temos de investir fortemente na irrigação para ajudar a enfrentar a crescente frequência das secas.
As recentes perturbações na cadeia global de abastecimento alimentar também agravaram a situação. A África importa normalmente 30 milhões de toneladas métricas de alimentos das nações agora em guerra. Da Rússia, a Ucrânia e os preços de energia, fertilizantes e alimentos aumentaram de 40% a 300%, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento. Muhammad Buhari é o presidente da Nigéria. Para se tornarem autossuficientes, disse ele, as nações africanas devem aumentar o financiamento para iniciativas agrícolas e infraestruturas rurais.
Se és um dos meios por cento azarados, onde a chuva não chega, ela limpa totalmente. E estás em grandes apuros. Portanto, o agro-seguro seria um grande facilitador.
Devido aos elevados riscos de crédito, menos de 3% do financiamento total dos bancos comerciais africanos vai para o financiamento à agricultura, disse Buhari, e os bancos centrais têm de recuperar esse dinheiro. Numa mesa redonda do CEO, na quinta-feira, Ahmed Abdeltalif, presidente do conglomerado empresarial sudanês STC Group, disse que os riscos podem ser minimizados com o agro-seguros.
Um país deve ser governado pelo povo desse país. Um país tem de ser desenvolvido pelo povo desse país. E um país tem de comer o que semeia, isto é, sabedoria da aldeia.
Vários oradores apontaram histórias de sucesso no continente. A Etiópia aumentou a produção de uma variedade de trigo resistente ao calor de 5 mil para 800 mil hectares durante um período de 4 anos e está agora a caminho de se tornar um exportador de trigo. A adoção de uma variedade de milho resistente à seca no Quênia, Tanzânia e Uganda tem mais do dobro da sua produção. Em resposta ao conflito na Ucrânia, o Zimbábue começou a produzir o seu próprio fertilizante e trigo. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse que o país espera produzir trigo suficiente para começar a exportar no próximo ano.
Página desportiva, vamos começar com o Tchan na Taça das Nações Africanas de Futebol. Só para jogadores internos, Mambas já estão em Constantine, a cidade argelina, onde no sábado vão disputar os quartos de final da competição com Madagascar. Estava previsto um treino ainda hoje em Constantine, onde faz frio. Os jogadores moçambicanos habituados ao calor vão ter que se habituar ao frio, com temperaturas muito baixas, algumas vezes a 0 graus. Os jogadores moçambicanos têm, entretanto, mais um incentivo para vencerem. A Municipalidade do Chimoio anunciou a entrega de talhões a todos os jogadores da seleção, incluindo a equipa técnica, pois qualquer mamba que estiver interessado num terreno é só ir a Chimoio e pedir. Talvez juntando tudo, dá para a propriedade agrícola. Terra fértil, com bom clima no Chimoio. E vamos agora para Portugal, onde hoje temos um jogo do campeonato. O último, o Paços de Ferreira, recebe o primeiro, o Benfica. Benfica tem neste momento 4 pontos de vantagem sobre o Braga, em segundo lugar, que amanhã defronta o Sporting. No fim de semana, Sporting está em ação na final da Taça da Liga para defrontar o Porto, que ontem bateu o Académico de Viseu por 3-0. Na vizinha Espanha, hoje um bom jogo, os dois grandes rivais de Madrid, Real e Atlético, frente a frente, nos quartos de final da Copa del Rei, a Taça de Espanha. O moçambicano Reinildo Mandava, como sempre, deverá estar na defesa do Atlético. Ontem, Barcelona e o Osasuna qualificaram-se para as meias-finais. Barça bateu o Real Sociedade 1-0. Osasuna eliminou o Sevilha 2-1 após prolongamento. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernandes está de volta no Houston Rockets, que, contudo, continua mal. Ontem, o Houston perdeu com a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 108-103. Bruno Fernandes jogou 11 minutos, marcou 6 pontos. Rockets continuam a ser os mamparras da Conferência Oeste, estão em último lugar com 11 vitórias e 37 derrotas. Bruno Fernandes já tinha também jogado na segunda-feira quando os Rockets aí ganharam, bateram o Minnesota por 119-114. E por menor curioso, nesse jogo, o angolano jogou também 11 minutos.
Com Justin Tuait e Mariano Bartolomeu, eu sou Emanuel Miguel, foi a segunda parte. Até já para a terceira parte. Boa noite. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. É quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Na sonoplastia, Justin Tuait. Na realização, o Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e dura transmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe em www.voaportugues.com. Temos notícias em texto, áudio e vídeo presentes também no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, Rússia lança nova onda de mísseis sobre a Ucrânia e Estados Unidos impõem sanções ao grupo mercenário russo Wagner. Tropas israelitas matam 9 palestinianos. Terra treme em Cabo Verde sem provocar danos. 900 professores sem salários em São Tomé e Príncipe e embaixador americano das Nações Unidas visita Moçambique e garante apoio de Washington. Hoje é quinta-feira, teremos o habitual espaço de saúde com a doutora Graça em conversa com Ana Guedes e o tema dessa conversa será a insónia. Mas antes disso, vamos a um espaço de reportagem. Para começar, um tremor de terra de magnitude 5.3 foi sentido nas ilhas de Santo Antão e de São Vicente, em Cabo Verde. A madrugada desta quinta-feira revelou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica em todo o mundo. Indivíduos em Santo Antão disseram à imprensa local que acordaram assustados com o tremor, para muitos considerado forte, e até descreveram algum derrube de pedras. Em São Vicente, vários moradores relataram o tremor nas redes sociais. Não houve registro de danos físicos ou pessoais. Em conferência de imprensa, no início desta tarde, Bruno Farias, geofísico do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, afirmou que a atividade sísmica foi detectada no mesmo local onde em 2005 foi descoberto um campo eruptivo. Confirma-se que desde 2010 é o sismo de maior magnitude registrado em Cabo Verde. Isso significa que há mais energia que foi acumulada ao longo do tempo que se liberou, explicou aquele especialista, que admitiu que o evento possa estar relacionado com um processo vulcânico. Ele garantiu, no entanto, não haver qualquer perigo para a população. Bruno Faria lembra que no dia 8 de janeiro de 2015 foi registado na mesma zona um sismo na escala de 4.5. Escala em referência é a de Ruista. 13 horas e 3 minutos e meio aqui em Washington, em São Tomé e Príncipe. Cerca de 900 professores contratados no início da pandemia da Covid-19 estão há 5 meses sem salários e apelam ao governo que cumpra a sua obrigação de pagamento para aliviar a situação difícil em que se encontram. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que os docentes já se reuniram com a ministra de Educação, Cultura e Ciência, Isabel Viegas Abreu, e aguardam pagamento até o fim deste mês, mas o ministério ainda não se pronunciou. Detalhes, tal como disse, com o Oscar Medeiros.
Os professores distribuídos em todos os distritos do país lecionam desde o ensino básico ao secundário, desde a primeira contratação em 2020. Que os seus salários são pagos com cerca de 6 meses de atraso.
Recorda que em 2020, quando nós fomos contratados, só recebemos salários no ano seguinte. Foi praticamente lá entre mês de março e abril. Praticamente quase 6 meses depois para recebermos o salário.
O porta-voz do grupo, Adilson Boa Esperança, liderou uma representação dos professores que reuniu-se com a ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, no início de janeiro, tendo apelado ao governo o pagamento dos salários em atraso até o fim deste mês.
Há pessoas que, infelizmente, têm que pagar transporte de um distrito para outro distrito todos os dias para trabalhar. E não imagina como esses professores têm estado a fazer os esforços para conseguir estar no seu setor de trabalho todos os dias, para não faltar. E então, que também o governo faça o seu papel também, faça cumprir também com suas obrigações, pagando-nos aquilo que realmente temos o direito.
Além dos atrasos salariais, o porta-voz do grupo levou a ministra da Educação às preocupações sobre o anúncio do ministro das Finanças, feito em dezembro passado, dando conta da necessidade de rescisão de contratos com este grupo de professores.
São professores formados, são chefes de famílias, têm necessidades, têm contas para pagar como qualquer outro funcionário. Não imagina como é ficar 5 meses sem, pelo menos, uma dobra na mão. Portanto, isso é muito difícil e é lamentoso, é muito vergonhoso. E então nós pedimos, não é, encarecidamente, não somente tanto à sua excelência, senhora ministra da Educação, mas também ao mesmo senhor, tanto primeiro-ministro, que faça os possíveis para que os nossos salários sejam pagos neste mês de janeiro.
Os contactos da Voz da América junto ao Ministério da Educação para obter informações sobre este assunto foram até agora infrutíferos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Os Estados Unidos da América vão continuar a apoiar Moçambique na adoção de medidas de adaptação às alterações climáticas, tendo já investido cerca de 20 milhões de dólares em vários programas naquele país. Esta garantia foi dada hoje pela embaixadora Linda Thomas Greenfield, que representa os Estados Unidos junto das Nações Unidas em Nova York, ela que visita Moçambique. Visita essa que é acompanhada por Alfred Jr.
A visita a Moçambique da embaixadora Linda Thomas Greenfield, representante dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, iniciou na Praia das Três Árvores, onde decorre o projeto de restauração do mangal na cidade de Maputo. Thomas Greenfield plantou uma árvore junto do local que dá nome à praia, onde, devido aos efeitos das mudanças climáticas, apenas duas das anteriores três árvores sobrevivem e continuam a sua função de proteção ao ecossistema marinho. No âmbito das medidas de adaptação às alterações climáticas em Moçambique, os Estados Unidos da América já disponibilizaram ao país cerca de 20 milhões de dólares americanos. Apoio financeiro esse que continuará, tendo em conta o compromisso dos dois países na preservação do meio ambiente, garantiu a embaixadora Linda Thomas Greenfield.
We have provided over 20 million dollars, am I correct?
Nós já financiamos em cerca de 20 milhões de dólares a este projeto, de modo a que possamos preservar estas praias para futuras gerações. Tive a oportunidade de plantar 5 árvores de mangal e vou acompanhar o seu crescimento com regularidade. A restauração do mangal requer um comprometimento diário de todos envolvidos. Moçambique é um dos países de África com maior área de hectares de mangal. O vereador do município de Maputo, Nércio Luvan, referiu que os Estados Unidos da América é um dos parceiros importantes nas ações para a reposição dos mangais, que são importantes para a proteção do ecossistema marinho.
Olhamos com bons olhos esta aproximação da Embaixada dos Estados Unidos e o Conselho Municipal está de braços abertos e estamos a trabalhar não só com a Embaixada dos Estados Unidos, mas estamos a trabalhar com outros atores.
A embaixadora Linda Thomas Greenfield interagiu com representantes de várias organizações da sociedade civil que trabalham na restauração do mangal e a ambientalista Regina Charumar considerou que o grande desafio nesta empreitada passa por uma maior consciencialização dos utilizadores das praias moçambicanas para optarem por práticas que preservem o ambiente.
Tem sido desafiador, acho que este é o termo certo, porque à medida que nós vamos trabalhando para a restauração, há uma série de outros problemas que vão acontecendo. A nossa pretensão neste trabalho, aliás, nós estamos neste ponto do mangal há cerca de 3 anos, de forma contínua, todos os finais de semana, e a nossa meta é que este mangal seja a referência.
Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verónica Macamo, recebeu a audiência a embaixadora Linda Greenfield, encontro de cerca de 1 hora, em que serviu para reforçar os compromissos dos dois países em cooperar em matérias ligadas à democracia e os direitos humanos, fortalecer a segurança alimentar, bem como serviu para que Thomas desse as boas-vindas a Moçambique no primeiro mandato histórico no Conselho de Segurança da ONU.
Em todos esses assuntos e outros, Moçambique continua um parceiro válido na região. A sua liderança ajuda no avanço e na prosperidade econômica, ajuda na segurança e na estabilidade em toda a extensão da região. Mas a sua liderança estende-se a todos os quadrantes do mundo e para instituições multilaterais, à semelhança das Organizações das Nações Unidas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Quinta-feira é dia de conversa sobre a saúde. Ana Guedes vai ao encontro, tal como sempre acontece, da nossa médica residente, a doutora Graça Matinho, e hoje a conversa é sobre a insónia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América e connosco para falar de saúde temos, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem e Ana também esteja com de boa saúde.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Vamos falar hoje de um tema que de alguma forma nos foi sugerido por um dos nossos ouvintes, que ele diz, ele está no Brasil, e ele diz que, diz boa noite Ana e a toda a equipa da Voz da América, chamo-me Manuel Mulgar, sou africano e em estudos no Brasil, diz que é com muito prazer que mantém o primeiro contacto connosco e diz que adora dentro de vários programas da Voz da América ou da Saúde, onde a Ana conversa com a doutora residente, Graça Matinho, trazendo informações preciosas de muitos problemas que no dia-a-dia assolam as nossas comunidades. E uma das coisas, doutora, que ele menciona é que se a gente pode falar de insónia, podemos falar de ansiedade. Ora, doutora, talvez a gente possa falar de como a ansiedade pode provocar a insónia, certo? E é um problema que muitos de nós sentimos. Quando estamos ansiosos, o nosso sono tem problemas. Doutora, é verdade, não é?
Pois é, Ana, é bem verdade. Tanto a ansiedade como a insônia são problemas que têm sido encontrados com frequência nas pessoas e que são causados por diferentes fatores. Para começar, eu vou lembrar o que é a ansiedade, ou como é que nós definimos a ansiedade. Ansiedade, Ana, é um estado no qual a pessoa apresenta sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Portanto, acontece uma situação muito simples que poderia ter uma reação muito leve, mas esta pessoa entra em estado de preocupação intensa e fica com medo e cria esta ansiedade. E o que é a insônia? A insônia, por sua vez, é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa dormir, ou então a pessoa até pode conseguir adormecer, mas não consegue permanecer a dormir durante toda a noite. E isto acaba afetando a qualidade de vida da pessoa e a sua convivência também fica afetada. Agora, a relação entre a insônia e a ansiedade. Bem, estamos numa daquelas situações em que tanto uma pode levar à outra. Portanto, a insônia pode levar à ansiedade, porque a pessoa não consegue dormir, no dia seguinte acorda, está mal disposta e começa a ficar ansiosa. Mas a ansiedade também pode levar à insônia. Se a pessoa sofre de ansiedade, pode ser que durante a noite não consiga estabelecer ou não consiga ter uma noite de sono pleno, não é? E isso acaba sendo um problema porque afeta em grande escala a qualidade de vida da pessoa.
Diz-se que a ansiedade é uma das causas mais importantes da privação do sono.
mas a ansiedade reflete-se não só na privação do sono, portanto, em que acabará por nos causar insónia, mas também no dia-a-dia das pessoas, não é? Situações que às vezes não conseguimos controlar e que às vezes até causam aqueles ataques de pânico, não é, doutora? Portanto, não é só o sono que pode ser afetado pela ansiedade, mas também há outros aspectos do nosso dia-a-dia.
Yeah, claramente, claramente, Ana. Nós estamos aqui a focar-nos mais nesta relação insônia-ansiedade, mas há muitos outros problemas que podem ser consequência desta ansiedade. Uma das coisas que é bastante comum nas pessoas com ansiedade é que essas pessoas estão em constante tensão ou nervosismo, têm problemas de concentração, não têm um controle sobre os seus pensamentos, têm uma preocupação exagerada em comparação com a realidade e ficam bastante irritáveis e agitadas. E uma das consequências também da insônia é caracterizada por alguns dos quadros que eu aqui mencionei. Por exemplo, a irritabilidade. Se a pessoa não dorme, naturalmente vai ser irritável, vai estar com problemas de concentração, vai estar tensa, pode estar agitada também. Então, há aí uma relação muito estreita entre estas duas condições e que, naturalmente, o processo de melhorar ou de resolver um deles vai afetar também ou vai ter consequências na melhoria do outro.
Doutora, como é que as pessoas podem controlar a ansiedade?
Bem, o controle da ansiedade, Ana, tem que ser de forma multidisciplinar. O que quer dizer que não há uma única medida que vai ajudar a controlar a ansiedade, mas é preciso uma combinação de esforços, é preciso uma combinação de medidas para ajudar a controlar a ansiedade. Um aspecto fundamental é, primeiro, tentar perceber quais são as causas desta ansiedade. Algumas pessoas são naturalmente propensas à ansiedade, estão mais propensas do que outras, e isto pode ter a ver com um histórico familiar de ansiedade, o ambiente no qual a pessoa está, se essa pessoa tem alguma doença física, também pode lhe causar ansiedade, e também a forma como a pessoa foi criada, em que meio é que essa pessoa foi criada. Todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa seja ansiosa. Então, como controlar a ansiedade? Primeiro é preciso fazer-se uma avaliação, não é? Que tem que ser feita por um profissional para exatamente identificar a causa e os fatores que podem desencadear este quadro de ansiedade. E tendo sido feita essa avaliação, esta pessoa passa por uma psicoterapia que é feita através de acompanhamento de profissionais especializados. Há também remédios para ansiedade que podem ser prescritos, mas mais do que isso é preciso que essa pessoa tenha todo o suporte familiar, suporte social para poder ajudar a controlar a ansiedade. Algumas coisas podem ser feitas que seriam tratamentos naturais da ansiedade, que, por exemplo, têm a ver com a modificação dos hábitos de vida desta pessoa. Uma das coisas que pode ser feita e que tem ajudado bastante é controlar ou limitar, por exemplo, as horas de trabalho desta pessoa, não é? Porque uma pessoa que trabalha muito também pode ficar bastante ansiosa. É preciso que também a pessoa ou as pessoas com quem se relaciona invistam em momentos de lazer, porque os momentos de lazer ajudam a fugir do stress e fazem com que a pessoa se distraia com outro tipo de atividades que lhe dão mais prazer. E isto não só melhora a qualidade de vida, mas também reduz a ansiedade. Outro aspecto muito importante, Ana, é a prática da atividade física. Uma pessoa que faz crise de ansiedade tem que fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque isso ajuda para que haja uma redução significativa na ansiedade. E é preciso que esta pessoa se mantenha em movimento. Ela tem que dar um novo foco para o corpo, para a mente e fazer coisas diversificadas. E também tem a questão da alimentação. A alimentação muitas vezes é ignorada, mas uma boa alimentação é base para muitos dos processos que nós fazemos. E quando eu falo de uma boa alimentação, falo da incorporação de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, cereais. E isto por si só também pode ajudar ao atuar diretamente a nível do cérebro e causar uma sensação de bem-estar que automaticamente reduz esta ansiedade.
Doutora, e em termos da insónia, como é que se pode, às vezes, não evitar a insónia, mas, por exemplo, se temos ataques de insónia que acordamos à meia-noite frequentemente, o que nós poderemos fazer antes de ir para a cama que talvez possa ajudar a termos uma noite mais descansada, uma noite de sono mais descansada?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a insónia é causada por, fundamentalmente, o stress. O nosso stress do dia a dia, não é? Ou então o stress causado por perdas ou doença, por aí fora. E depois também a própria ansiedade também leva à insônia, depressão e algumas condições médicas também podem levar à insônia. O que pode ajudar na melhoria da insônia é fundamentalmente a mudança, mais uma vez, dos hábitos de vida. Nós temos, por exemplo, o hábito de comer um pouco tarde, fazer a refeição do jantar muito tarde. Isto não é bom porque causa um desconforto na pessoa e isto dificulta na hora de adormecer. Portanto, é uma das coisas que tem que ser melhorada. A questão do exercício físico também é muito importante, porque quanto menos ativa a pessoa for, ela poderá ter mais sonecas ao longo do dia e isso vai fazer com que à noite ela tenha dificuldades para adormecer. E entretanto, há outras coisas muito, muito simples que muitas vezes passam despercebidas que podemos mudar, não é? Que podemos mudar e que é recomendável mudar. É preciso, por exemplo, ponderar o consumo de cafeína. Há muita gente que toma muito café ao longo do dia e depois à noite não consegue dormir. Temos que limitar o consumo de álcool e também temos que evitar, eu já falei disto, evitar grandes refeições antes de dormir. Uma coisa que também é muito importante, Ana, que nós temos tendência a ignorar, é evitar assistir televisão antes de adormecer ou evitar ter televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, celulares, imediatamente antes de dormir, porque esta luz destes aparelhos interfere no nosso ciclo do sono. E depois, temos que assegurar que o sítio onde nós dormimos também é minimamente confortável. Quando eu falo de conforto, estou a falar de apagar as luzes ou criar um ambiente que permita ao corpo descansar. Ser um ambiente escuro, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito calor. E isto poderá garantir que a pessoa durma de forma confortável. Mas, e uma outra coisa que também pode ajudar antes de dormir é a pessoa tomar um banho morno, porque isto relaxa e pode assegurar que a pessoa tenha um sono melhor.
Portanto, condições ideais para podermos ter uma noite descansada e evitar insónia. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos aqui, de alguma forma, a responder a uma sugestão que nos foi enviada por um dos nossos amigos que se encontra no Brasil. Ele não nos diz exatamente qual é a sua nacionalidade, mas que está a estudar no Brasil. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Voltamos a falar para a semana, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes, e até lá, é a Universidade da Saúde, que é bem especial que nós temos.
Obrigado, Ana Guedes e doutora Graça, aqui conversando sobre a insónia. No final, o resumo de notícias. A Rússia lançou hoje uma nova onda de ataques com mísseis contra a Ucrânia, causando a morte de pelo menos 11 pessoas. Outras 11 pessoas foram feridas nos ataques que atingiram 11 diferentes alvos no país. As autoridades militares da Ucrânia disseram que mais de uma dúzia de mísseis tinham sido destruídos pelas forças de defesa antiaérea da capital. Dois complexos de energia foram atingidos na região de Odessa, no sul do país. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra o grupo militar privado russo Wagner, que os Estados Unidos diz estar a ajudar as forças militares russas na Ucrânia. E forças do Israel mataram 9 palestinianos durante uma operação em Jenin, na margem ocidental do rio Jordão. Ponto final. Com Justin White na sonoplastia, Lio Sahilo na produção, sou eu, Maís Miguel. Foi assim a terceira e última parte da edição vespertina. Até amanhã.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os líderes do Canadá, México e Estados Unidos reuniram-se recentemente na cidade do México na Cimeira de Líderes da América do Norte, NALS, para discutir segurança e cooperação econômica. A Cimeira incluiu o reconhecimento da importância da luta contra a desigualdade, o racismo e a discriminação. Ao lado do secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, e da ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Melanie Joly, o secretário de Estado, Antony Blinken, destacou o valor de focar em um ideal comum que está no cerne de nossas democracias, que todos nós estamos melhor quando todos os indivíduos em nossas sociedades desfrutam de direitos iguais e oportunidades iguais. Antes de assinar a Declaração Norte-Americana sobre Parceria para Equidade e Justiça Racial junto com seus homólogos, o secretário Blinken observou que a declaração estabelece três maneiras de garantir que todas as comunidades e indivíduos alcancem o seu pleno potencial. Primeiro, a luta por maior equidade e inclusão começa em casa. Em todas as nações, membros de grupos marginalizados enfrentam discriminação, declarou o secretário Blinken. É uma realidade diária para pessoas de comunidades indígenas e comunidades de ascendência africana, mulheres e meninas, pessoas LGBTQI+, pessoas com deficiência, minorias religiosas e outras, inclusive nos Estados Unidos. Ele elogiou a vontade dos três países em reconhecer que o trabalho deve ser feito inicialmente em casa. Isso, disse ele, é vital para nossa legitimidade quando se trata do segundo compromisso da declaração, redobrar nossa colaboração para promover a equidade e a justiça racial em todo o mundo. A terceira maneira de promover a equidade é aproveitar o conhecimento e a experiência de líderes fora do governo. Os três países estabelecerão uma rede trilateral de especialistas em inclusão e equidade racial, composta por líderes da sociedade civil, grupos de jovens, setor privado e academia para compartilhar melhores práticas e estratégias inovadoras. Simplificando, uma de nossas maiores forças como democracias é que confiamos em nosso povo, disse o secretário Blinken. Confiamos em nossos cidadãos para ajudar a resolver alguns dos nossos problemas mais intratáveis. O progresso consiste em cidadãos trabalhando todos os dias para tornar nossas sociedades um pouco melhores, um pouco mais fortes, um pouco mais inclusivas, declarou o secretário Blinken. Temos a sorte de ter vizinhos que compartilham nossos ideais mais elevados e um compromisso constante de continuar trabalhando para torná-los realidade. Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.